Show está no ar.
Jamais estaremos derrotados, jamais estaremos acabados enquanto tivermos um sonho no coração. Mesmo que percamos nosso dinheiro, mesmo que percamos nossa casa, mesmo que percamos nossa família, enquanto abrigarmos um sonho no peito, estaremos vivos. Ainda que choremos pelo caminho, ainda que amarguemos decepções, ainda que a vida nos imponha uma grande tristeza, estaremos vivos e valerá a pena viver enquanto um sonho fizer nosso coração pulsar. Podem nos tirar a comida e padeceremos de fome. Podem nos negar a água e sofreremos de sede. Mas mesmo assim, viveremos e nossa alma estará alimentada e saciada. E ela ainda terá um infinito para viajar e nos manter vivos enquanto houver um sonho para nos sustentar. Coisa alguma nesse mundo tem o poder de sepultar nossa alma enquanto nós mesmos não admitirmos a nossa morte. Nem a fome, nem a sede, nem a dor, nem o sofrimento, nem a tristeza, nada tem o poder de nos tirar a vida. Só morremos quando nossa alma entrega os pontos, quando nosso coração se torna áspero e estéril, quando nem o sol, nem a lua, nem as flores, nem um sorriso, nada consegue nos enternecer. Quando perdemos a capacidade de amar, de nos comover e de sonhar, quando perdemos a esperança e o gosto pela vida, aí sim, estamos mesmo e irremediavelmente mortos. Pois então, hoje dia 13 de abril, dia do hino oficial brasileiro, dia dos jovens, dia do office boy e o famoso dia do beijo também, né? Pessoa que nasce no dia 13 de abril costuma ter espírito forte e decidida e um tanto precipitada. Geralmente é extrovertida e impõe sua personalidade em qualquer ambiente com muita facilidade. Não tolera ser vigiada, controlada, nem de receber ordens ou conselhos, preferindo quase sempre errar por conta própria a permitir a interferência de outras pessoas nas suas decisões. Tem caráter impulsivo e dominador, exercendo com muita frequência notável liderança em relação às pessoas à sua volta. Seu temperamento é impulsivo, a induz a precipitar-se algumas vezes, principalmente por não ter paciência para esperar o momento oportuno de agir. É imediatista, gosta de ver resultado instantâneo em tudo o que se propõe realizar. No amor, a pessoa do dia 13 de abril é dotada de um poder de atração muito grande em relação ao sexo oposto e costuma ter vários romances intensos durante a vida. Também nasceram no dia 13 de abril a atriz Thaís Fersosa e também o ator Bruno Gagliasso. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98
FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Eu tinha o costume de fazer caminhadas todos os dias depois que chegava em casa do trabalho. Já fazia isso fazia tempo. Era a única atividade física que eu encarava, vamos dizer assim, e sempre encontrava pelo caminho outras pessoas que faziam a mesma coisa. E entre elas havia duas mulheres. Elas me chamaram a atenção desde o começo, porque eram muito parecidas. Deduzi que fossem irmãs pela semelhança, e eram muito bonitas, tanto uma quanto a outra. Uma devia ser, sei lá, uns 7, 8, 10 anos mais velha do que a outra. Mas as duas eram parecidas e bonitas demais. Eu sempre cruzava com elas. Só que normalmente, quando eu estava indo numa direção, elas estavam vindo na outra. A gente não se conhecia, a não ser assim de vista. Eu não sabia nem o nome de nenhuma das duas. E também não nos cumprimentávamos, simplesmente passávamos um pelo outro e seguíamos o nosso caminho. Sabe, era cada uma na sua. Ninguém cumprimentava ninguém. Só que não me perguntem por quê, mas essas duas mulheres acabaram despertando a minha atenção de algum modo. Tanto que sempre que passava por elas, era inevitável dar uma viradinha para trás para dar aquela última olhada. As duas, repito, eram parecidas e bonitas. Só que uma delas em especial me chamou mais atenção. Só que eu nunca tive coragem de puxar assunto ou de seguir na mesma direção para, quem sabe, entabular uma conversação. Vontade não faltava, mas não sei, eu não queria parecer intrometido, inconveniente. Até que, num determinado dia, eu reparei que apenas uma delas estava caminhando. Estranhei, mas fiquei na minha. Na verdade, durante toda aquela semana, apenas uma caminhava. E foi justamente nesta semana que aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava. Lembro que eu estava caminhando distraído. Eu costumava escutar rádio no foninho de ouvido, quando de repente avistei aquela moça vinda na minha direção. Como já disse, ela estava caminhando sozinha naquela semana. E quando passamos um pelo outro, sem querer, ou quem sabe tenha sido o meu inconsciente, acabamos tocando um no outro, assim, um tocou na mão do outro, mas coisa assim, bem de leve. Eu então me virei assim para trás, e ela fez o mesmo. Aí sorrimos um pro outro, e eu pedi desculpas. E foi aí que aconteceu uma coisa que, sinceramente, eu não esperava. Porque ela puxou assunto comigo. Ei, moço, parei. E ela então veio assim na minha direção, com a mão estendida, sem desfazer aquele sorriso. Ó, acho que você deixou cair isso aqui. Era a minha pulseira de medir os batimentos cardíacos. E eu devia ter deixado cair, devia ter escapado do meu braço quando a gente se esbarrou. O fecho estava com um probleminha. E sabe, na hora eu nem reparei. Peguei a pulseira, agradeci e aproveitei a deixa para me apresentar. Tudo bem? Eu sou Gilmar. Aliás, eu sempre te vejo caminhando aqui na rua, você e a tua amiga, e sempre tive curiosidade para saber o nome de vocês. Não seja por isso, eu sou a Carla. É a Isabela. Se é que é dela que você está falando, só pode, né? Porque é com ela que eu corro sempre. Ela não é minha amiga, não. É minha mãe. Sua mãe? Não. Você está falando sério? Nossa, mas... Quer dizer, desculpa a minha curiosidade, mas é que vocês são tão parecidas que eu pensei que vocês duas fossem irmãs. Falei que achava que vocês eram amigos porque... Olha, eu fiquei surpreso demais. As duas realmente eram muito parecidas. E, sabe, irmãs, tudo bem, agora mãe e filha. Repito, na minha cabeça, a outra, no caso a mãe, de quem ele estava falando, na minha cabeça devia ter uns 6, 7, 8, 10 anos no máximo, a mais do que ela. Porque não parecia haver assim uma diferença de idade tão grande. A Carla achou até graça da situação. Falou que já estava acostumada com aquilo, que todo mundo pensava que elas fossem irmãs. Aí ela me explicou que a mãe a tinha tido quando era bem jovem ainda, só 17 anos. A gente conversou mais um pouco. Ela disse que a mãe estava viajando a trabalho, que voltariam no domingo, que na semana seguinte as duas estariam juntas caminhando de novo. Depois dessa breve conversa, a gente se despediu com um aperto de mão e um beijo no rosto, e cada um seguiu o seu caminho. Tudo normal. Olha, a Carla era uma menina bonita, simpática, bem educada, mas... A grande verdade é, como eu já disse, eu... Se uma delas tinha me chamado mais atenção, não era ela. Era aquela que eu julgava irmã, mas que agora eu sabia, era sua mãe. Sabe, coisa esquisita, né? Quer dizer, nem tanto, porque... Meu Deus, as duas eram super parecidas, mas a mãe... Não sei se estou exagerando, mas, pelo menos na minha opinião, a mãe dava um show na filha, em termos de, não tanto de beleza, mas de charme, digamos assim. Pelo menos na minha opinião. De qualquer modo, pensei que aquilo não fosse ter nenhuma consequência. Só que, na semana seguinte, ao cruzar pelas duas na rua, durante a minha caminhada, adivinha? Em vez de nos cumprimentarmos com um aceno ou apenas um sorriso, a Carla me parou para me apresentar à mãe. Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto. Ele então fez um comentário que me deixou até meio sem jeito, embora muito orgulhoso. Ah, finalmente vocês dois se conheceram, hein? Já faz tempo que a minha filha tem vontade de te conhecer, saber o teu nome. A gente sempre te vê quando tá na rua caminhando. Repito, fiquei até meio constrangido, embora muito orgulhoso. A Carla, coitada, não sabia onde enfiar a cara. Notei que ela também ficou muito envergonhada, tanto que falou: ai mãe, para de falar essas coisas, quer me matar de vergonha? O resultado disso foi que acabamos trocando telefones, a Isadora ficou botando pilha, como que nos empurrando um pro outro, e no fim, acabei pedindo o número dela e passando o meu para ela. Repito, desde o comecinho, eu tinha gostado mais da mãe do que da filha, quando nem as conhecia. quando apenas passávamos um pelo outro, naquela caminhada diária. Mas este era só um detalhe, porque as duas eram bonitas e muito simpáticas. Depois que a gente se despediu, continuei minha caminhada, mas fiquei pensando no que tinha acontecido. E já naquela mesma noite, eu e a Carla trocamos algumas mensagens. Claro que fiquei empolgado, com a cabeça cheia de pensamentos. Pelo que a Isadora tinha dito, a Carla tinha gostado de mim. Isso quando a gente nem se conhecia. E que homem no meu lugar não ficaria orgulhoso de saber que uma gata daquelas estava interessada em mim? Se bem que, repito, enfim, além de trocarmos mensagens, toda vez que a gente via ali durante a caminhada, a gente parava um pouco, conversava, não muito, 3 ou 4 minutos, até que marcamos de sair num sábado. Ela não era muito de balada, eu também sinceramente nunca gostei, de modo que preferimos pegar um cinema. Sabe, quando a gente se encontrou, confesso que eu fiquei vestido com uma coisa que ela falou, que a mãe tinha me mandado um beijo. Sabe, coisa boba, eu sei, mas eu adorei aquilo, mexeu muito comigo. Sei que devia estar mais empolgado com aquele meu encontro com a Carla, mas se eu disser que não fiquei pensando na Isadora, estaria mentindo. E tinha um detalhe que ainda eu não mencionei aqui nessa carta, até porque não sabia ainda, mas que depois a própria Carla me contou. A Isadora era separada e as duas moravam juntas. De qualquer modo, rolou entre mim e a Carla aquilo que geralmente acaba rolando quando um homem gosta de uma mulher, ou pelo menos a acha bonita, como era o caso. Acabamos ficando juntos. Nosso primeiro beijo aconteceu ali mesmo, na sala de cinema. A gente saiu do cinema de mãos dadas, passeamos pelo shopping, depois saímos para curtir um barzinho com música ao vivo. E sabe, tudo foi muito gostoso, não posso negar. Adorei a companhia dela. Os beijos que a gente trocou, era uma menina incrível. E não ficamos só naquele primeiro encontro. Eu acabei passando na sua casa no domingo de manhã para apanhá-la. Tínhamos combinado de sair para caminhar no parque e ela fez questão que eu entrasse para dar um oi para sua mãe. Olha, tem coisas que são difíceis da gente entender, que não dá para explicar. E eu digo isso porque, repito, a Carla era uma garota 10. Mas quando me vi diante da mãe dela, olha, eu me senti perturbado demais. Ela tinha uma coisa que mexia comigo, que eu não sei explicar. Até a convidei para caminhar com a gente, mas ela falou que não queria atrapalhar, que era melhor irmos só nós dois. Já nesse dia, conversamos a nossa situação. Ela falou que não estava acostumada a só ficar. Queria saber como ficaria, ou, enfim. E para encurtar a conversa, começamos a namorar a partir daquele dia. E a verdade é que tudo mudou na minha vida a partir de então. Porque eu estava feliz. A Carla, repito pela milésima vez, era uma garota incrível. Embora, não sei, parece que faltava alguma coisa. Outra coisa que mudou é que, em vez de as duas caminharem juntas e sozinhas, passamos a marcar um ponto de encontro e saímos nós três. Só que aquela convivência tão próxima com a Isadora acabou me deixando cada dia mais confuso. A verdade é que a presença dessa mulher me deixava perturbado demais. Nem eu mesmo sabia explicar, mas ela mexia comigo muito mais do que aquela que agora era minha namorada. Repito, tem coisas nessa vida que não dá para entender. Às vezes, inclusive, a Carla notava que eu estava meio esquisito, com um pensamento longe, e perguntava o que é que eu tinha, o que é que eu ia dizer. Depois de um tempo, confuso do jeito que estava, eu pensei até em terminar o nosso namoro, porque aquela situação não estava fazendo bem para mim. Imagine, estava namorando uma, mas não conseguia parar de pensar na outra. E para complicar, uma era mãe e a outra era filha. E eu senti que não estava legal e que aquilo não ia terminar bem. Quando estávamos juntos, os três, e isso acontecia direto, praticamente todos os dias, só eu sei o quanto era difícil. Chegou num ponto que eu me vi obrigado a tirar o time de campo, como se diz. Conversei com a Carla e, claro que não falei o verdadeiro motivo, mas de todo modo acabei me afastando. Ela ficou surpresa, chegou a chorar, mas eu não tinha outra coisa a fazer. De que jeito continuar o nosso namoro, sendo que a mãe dela estava mexendo comigo daquele jeito? Eu não sabia se estava apaixonado ou se era uma questão só de atração. Só sei que quando eu e a Isadora estávamos próximos, meu coração batia mais do que batia ao lado da minha verdadeira namorada. Bom, nessas alturas, ex-namorada, porque, repito, não teve outra alternativa a não ser terminar o namoro. Sabe, eu me sentia mal, como se tudo estivesse errado. Por isso, preferi me afastar. Fiz isso, na verdade, para tirar a Isadora da cabeça. E também para não acabar magoando ainda mais a Carla, que não merecia. Era uma menina muito especial. Olha, mudei até o horário das minhas caminhadas, para não correr o risco de topar com as duas. Só que aí, naquela mesma semana, eu recebi uma ligação. E foi da Isadora. Ela queria saber o que tinha acontecido para eu ter terminado o namoro. Porque, para ela, a gente parecia bem. Parecia que estávamos felizes. Falar o quê? Acabei inventando uma desculpa, até porque não tive coragem de confessar que tinha sido por causa dela. Imagine o que essa mulher ia ficar pensando de mim. Ela falou que sentiria saudade, que eu iria fazer falta, mas ficou por aí. A gente se despediu. Desliguei o telefone e fiquei pensando no destino, né? Que coisa incrível. Olha, só Deus sabe a minha vontade de me abrir com ela. Mas pelo pouco que a conhecia, ela jamais aceitaria ter alguma coisa comigo depois que eu me envolvi com a sua filha, principalmente se a Carla ainda sentisse alguma coisa por mim. As duas, isso dava para perceber, eram unidas demais. Olha, durante bastante tempo eu pensei nessa situação tão diferente, né? Podia ter dado tudo certo, porque tinha tudo para dar. Mas, infelizmente, eu gostava mais de uma, e justamente daquela que não vivia. Digo isso pela situação. Olha, passaram alguns meses depois que a gente terminou. Repito, mudei até o horário da minha caminhada. Até que um dia, eu distraído, fone de ouvido engatado, como sempre, De repente, vi aquele carro parando assim do meu lado. Dei uma olhada. O vidro estava abaixado. E vi que era a Isadora que estava na direção. Ela pediu que eu entrasse, dizendo que precisava conversar comigo. Olha, eu confesso que eu pensei que ela quisesse me falar alguma coisa da filha. Quem sabe até, sei lá, me pedir para pensar, para repensar. Porque talvez a Carla estivesse com saudade, até sofrendo por minha causa. Só que não. Eu até perguntei da Carla. E ela falou apenas que ela estava bem. Que, pelo jeito, tinha superado o fim do nosso namoro. Sabe, fiquei feliz por ouvir aquilo. Até porque, repito, a última coisa que eu queria era magoá-la. Só que aí, para minha surpresa, a Isadora acrescentou, olhando bem firme nos meus olhos. Pois então, Gilmar, a Carla superou. Só que eu ainda não. Já faz dias que eu tô criando coragem para te procurar. Eu sei que você continuava caminhando, mas pelo jeito mudou de trajeto, né? É, mudei, mas... Olha, eu fiquei sem reação. Jamais que eu esperava ouvir aquilo. Só que nem tive tempo para tentar assimilar. Porque ela só falou aquela frase e se aproximou de mim. E quando eu me dei conta, o inacreditável aconteceu. Ela estava me beijando. Juro, eu não esperava. Mas não esperava mesmo. Nem sei qual de nós dois tomou a iniciativa, mas já acho que foi ela, porque além de me falar aquela frase, ela me olhou de um jeito que chegou a me dar até um tremelico no corpo todo. E um segundo depois, se tanto, a gente estava se beijando. Olha, foi um beijo de perder o fôlego. E depois do primeiro, até a gente dizer a primeira palavra, custou, viu? Porque a gente começou a se beijar e nenhum dos dois queria parar. Claro que depois tivemos uma conversa séria. E pela primeira vez eu acabei sendo sincero com ela. Falei que tinha terminado o meu namoro com a Carla porque estava confuso em relação aos meus sentimentos. E quando falei que ela mexia demais comigo, isso desde o começo, ela confessou, para minha surpresa, que também sentia a mesma coisa. Que achava até que estava apaixonada por mim, mas que tinha feito de tudo para afastar aquele sentimento por causa da filha. Para não atrapalhar o nosso namoro. Meu Deus, quem diria que eu ouviria tudo isso naquela caminhada? Quem diria que essa história fosse ter esse desfecho? Eu mesmo jamais imaginaria. Por mais atraído que estivesse por ela, tanto que fugi. Tentei evitá-la de todas as formas. Na verdade, não tive coragem de procurá-la por dois motivos. Primeiro, porque vamos convir, né? Eu já tinha namorado a filha dela. E pelo pouco que a conhecia, ela jamais iria querer alguma coisa comigo, por mais que eu me declarasse. E o segundo motivo era aquele que já falei. Não queria magoar a Carla. E também pensei na situação chata que ficaria se a gente se envolvesse, imagine. Fiquei ali pensando, nós dois juntos, e de repente a Carla se aproximando e vendo a gente de chamego, por exemplo. O que fatalmente acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. De todo modo, acabou acontecendo. E o melhor de tudo é que não precisei magoar ninguém, nem atrapalhar ninguém, porque a gente conversou tanto, tanto. Eu e a Isadora. E eu, naturalmente, externei essa minha preocupação. Ela falou que também sentia o mesmo, mas queria dar um jeito de conversar com a filha. Explicar, ou pelo menos tentar explicar, a situação para ela. No entanto, isso ainda demorou para acontecer. A gente foi se encontrando, sem a Carla saber, até que um dia a Isadora veio me contar que tinha finalmente tido aquela conversa com a filha e que tinha se entendido com ela. Você acredita que eu estava esperando uma reação, sei lá, e ela falou que está tudo bem? Ela falou que falou, aceitou numa boa. E foi a partir desse momento que a gente ficou sem medo de magoar ninguém. Nem eu queria, nem ela, muito menos que era mãe. Olha, fiquei tão feliz nesse dia, porque, aliás, eu depois resolvi conversar com a Carla e ela repetiu tudo o que a Isadora tinha falado. Que estava tudo bem, que não havia nenhuma mágoa, nenhum ressentimento da parte dela. Que tínhamos a sua bênção de filha para ficarmos juntos e em paz. E o fato é que, às vezes, eu penso nessa história toda e chego a duvidar que tenha realmente acontecido, porque parecia tão difícil no começo, na verdade, impossível. Mas a cada dia que passa, e tomara que isso dure para sempre, tenho mais a certeza de que fiz a escolha certa. A Isadora me completa de um jeito que, olha, não quero exagerar, mas eu acho que é aquela pessoa que eu tanto buscava e que eu nunca tinha encontrado. A seu lado, me sinto um cara super feliz. E se eu tivesse insistido naquele meu namoro com a Carla, tenho certeza de que não me sentiria assim. Até porque, embora fosse uma garota super 10, não era dela que eu gostava. Não era por ela que eu me sentia atraído. Não era por ela que eu estava apaixonado. Eu não seria feliz, e quer saber, nem ela seria, porque eu não conseguiria fazê-la feliz. Ou seja, estava tudo errado, mas felizmente o destino deu uma mãozinha para a gente consertar. De modo que, quando começamos essa jornada, quando começou essa minha aventura, lá atrás, eu sinceramente não imaginava que terminasse assim. Mas o importante é que tudo acabou bem. A gente está feliz. E tudo que eu quero é que continue assim para sempre, porque é aquilo que eu já falei. Ao lado dessa mulher, a impressão que eu tenho é de que encontrei a pessoa que eu tanto esperava. Ao lado dela, eu tenho a sensação de que, finalmente, depois de tanto tempo, eu encontrei a mulher da minha vida.
98. Oferecimento.
Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu pai sempre foi um grande cara, divertido, sempre alegre, sociável, brincalhão, sem contar que gostava de fazer o tipo garotão. Aí eu adorava o jeito dele. Aliás, não sou eu, todo mundo gostava. Para se ter uma ideia, os meus amigos faziam questão que eu chamasse o velho para sair com a gente, quando a gente marcava algum encontro, algum passeio. Sempre tinha um que cobrava. Você chamou teu pai? Liga para ele. Vê se ele tá afim. Olha, o pessoal fazia questão da presença do meu pai. Pelo jeito dele, jovial. Eu achava isso tão bacana. Qual é a menina nesse mundo que pode dizer que o pai também é o seu melhor amigo? Pois eu tinha o maior orgulho de falar isso. Até porque era verdade. Se bem que eu digo, né? Eu falo velho, mas é só força de expressão, porque o pai só tinha 51 anos. Como ele mesmo costumava dizer, ele era um coroa enxuto. Olha, eu só me queixava quando ele cismava com alguma amiga minha. Se bem que, na verdade, na maior parte das vezes, eram as minhas amigas que davam em cima dele. Até porque já conheciam a sua fama e as mais atiradas se aproveitavam para tirar uma casquinha. A gente marcava com a turma de sair, chamava o velho e podia contar que ele acabava sempre se arrumando com alguma amiga minha. O pai sempre foi um cara, apesar de meu pai, um cara bonito, charmoso, sempre muito bem vestido. E sempre tinha uma amiga ou a conhecida de uma amiga minha que acabava se interessando por ele. Para se ter uma ideia, ele chegou a namorar sério com uma das minhas melhores amigas. Se não me falha a memória, ficaram juntos por quase um ano. E olha que ela tinha praticamente a minha idade. Os parentes que gostavam de falar, a gente sabia que criticavam o velho. Não tem sempre aqueles que gostam de criticar, de falar que não tem nada a ver. Principalmente os parentes do lado da minha já falecida mãe. Eles não achavam certo. Diziam que o pai era um velho assanhado. Só que, puxa vida, ele era viúvo. Tinha todo o direito de ser feliz. De pelo menos tentar encontrar alguém para refazer a vida, ou mesmo só para passar o tempo, por que não? Mesmo que fosse uma mulher mais nova do que ele. Eu sempre dei o maior apoio. Para mim, meu pai sempre teve o direito de curtir a sua vida. Eu tinha um namorado e era apaixonada por ele. Eu e o Kaique, nessas alturas, já estávamos juntos há quase 2 anos. E para minha alegria, ele e o pai também se davam bem. Para ajudar, os dois torciam para o mesmo time. Quando tinha jogo, por exemplo, podia contar que eu perdi o namorado. Os dois não saíam da frente da bendita televisão. Isso quando não iam ao estádio. Mas quer saber, eu não reclamava. Pelo contrário, Adorava ver que os dois se davam bem. Até que um sábado, a gente combinou de assar uma carne na casa de uma conhecida. E o pessoal pediu que eu chamasse o meu pai para ir junto. Só que quando dei o recado, ele já fez aquela cara. Puxa vida, filha. Eu vou ficar devendo essa para você, viu? Acho que não vou poder, porque... Sabe o que que é? É que eu conheci uma mulher aí essa semana e a gente marcou de se ver hoje. Meu pai costumava chamar as meninas com quem ele se metia de cheirosa. Era assim que o pai costumava chamar as mulheres com quem ele se relacionava. Segundo ele, tinha conhecido essa garota através de um amigo do trabalho, e justamente naquele sábado, os dois tinham marcado um encontro. Falei que estava tudo bem, que não tinha problema. Só que aí ele fez aquela cara assim, se bem que se ela quiser ir, a gente dá uma chegadinha lá, que você acha? Vai ser na casa da Adriana? Bom, qualquer coisa, eu te mando uma mensagem, a gente vai direto. Que você acha? Tem algum problema? Claro que não, pai, capaz. Olha, o velho caprichou no visual aquela noite. Ele sempre se vestia bem, mas, sei lá, eu acho que por ter conhecido a menina, saiu de casa, todo alinhado, para aquele encontro com aquela nova paquera. Aliás, até o carro ele lavou durante a tarde. Tudo, naturalmente, para impressionar a sua cheirosa, como ele falava. No que ele saiu, o Kaique passou para me apanhar para a gente ir até a casa da Adriana. O detalhe, quando tinha churrasco na casa de alguém, meu namorado levava o violão para tocar. Até porque o Kaique tocava tão bem. Não era assim nenhum profissional, mas sabia tocar todos os estilos de música. O que o pessoal pedia, ele tocava. Era raro alguém pedir uma música e ele não saber. O Kaique animava as festas com o seu violão. E eu, é claro, me sentia todo orgulhoso por ele. E ele estava justamente tocando quando, de repente, o pai chegou na casa da Adriana. A gente já estava ali, já fazia algum tempo. E como tinha prometido, acabou levando a nova namorada, ou pelo menos a nova paquera dele. Todo mundo olhou. A gente parou de cantar quando escutou a voz do velho na entrada da porta, perguntando se ainda tinha carne e cerveja, dizendo que estava morrendo de fome. Olha, eu fiquei impressionada com a acompanhante do pai. Uma menina tão bonita e nova ainda, devia regular em idade comigo. E então apresentou a menina para todo mundo. Seu nome, Catiane. E olha, deu para sentir de saída que era uma pessoa bacana. Ela inclusive se enturmou com a maior facilidade. Além de bonita, super simpática. Sabe aquela pessoa simples que já chega convencendo com todo mundo? Logo, ela já estava até pedindo música para o Kaique e cantando junto. Olha, digo sem medo de errar, que eu aprovei de saída a nova namorada do meu pai. E de fato, eles começaram a namorar para valer. De modo que ela acabou se tornando presença constante ali em casa. E também no meio da nossa turma. E o pai, acho que não preciso nem dizer, estava com os quatro pneus arriados para essa menina. Completamente apaixonado. Olha, de um modo que eu nunca vi igual. Os olhos dele brilhavam quando falava dela. E pelo modo como tratava o velho, ela também devia estar gostando dele. Até porque o pai, repito, sempre foi um homem bonito, charmoso, de presença, né? Cheio de energia. De modo que aquela diferença de idade não devia ser nenhum problema para ela. O problema, na verdade, foi bem outro. Eu digo isso porque um dia me deparei com uma situação que, olha, não vou negar, não gostei. Não gostei porque me deixou tão insegura. Antes de mais nada, preciso dizer que eu nunca fui uma mulher ciumenta. Sabe, pelo menos não assim, de um modo doentio, anormal. Como a gente sabe que tem pessoas que... Não, eu nunca fui ciumenta. Ou possessiva. Pelo contrário, sempre fui muito sossegada nesse sentido. Só que não sei explicar, mas... Me bateu uma sensação tão estranha quando eu vi aquela cena. E repito, mesmo eu não sendo, nunca fui uma mulher ciumenta. Mas quando vi o Kaique tocando violão para Catiane, lembro que eu tinha ido tomar banho, porque havia combinado de ir ao cinema com ele naquele sábado. E deixei meu namorado ali na sala, conversando com o pai e a Catiane. Só que quando saí do banheiro, estavam apenas os dois ali, o Kaique e a Catiane. O pai não estava. Aliás, antes mesmo de sair do banheiro, já escutei o Kaique cantando e o som do violão. Só que não me preocupei, só que quando botei os pés no corretor, fui dar uma conferida e vi os dois assim, frente a frente, meu namorado tocando e cantando, e o que me deixou assim, meio zonzo, os dois se olhando fixamente, como que hipnotizados, sem contar que a música era bem romântica. Olha, chegou a me dar até um calafrio. Eu podia estar enganada. Podia ser coisa da minha cabeça, às vezes a gente exagera e acaba vendo coisa onde não tem. Mas eu podia jurar que estava rolando um clima diferente entre os dois ali na sala. Porque o modo como eles se olhavam não era normal. Tanto que nem se deram conta da minha presença ali na entrada do corredor. Parecia até que o Kaique estava cantando os versos daquela música exatamente para ela. E repito, era uma música romântica, uma... Aliás, uma das minhas preferidas. Música que eu sempre pedia que ele tocasse para mim. A verdade é que não gostei nem um pouco de ver meu namorado tocando para ela e os dois se olhando daquele jeito. Principalmente porque os dois estavam ali sozinhos. E sem contar aquela coisa esquisita no ar que eu senti entre os dois. Lembro que limpei a garganta e perguntei: cadê o pai, hein, Kaique? Os dois saíram daquele transe imediatamente e se voltaram para mim. Deu para sentir que ficaram meio desconcertados, meio sem jeito. O Kaique parou de tocar na mesma hora. Olha, podia ser impressão minha, repito. Mas eu senti que os dois ficaram meio perturbados quando me viram ali na entrada da sala. Aquilo nunca tinha me acontecido. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei com ciúme. A Catiane era uma mulher bonita. E eu não gostei. Sabe aquele clima ali que... Tanto que chamei o Kaique para ir comigo até o quarto na mesma hora. Não falei nada. Não cobrei nada. Mas ele sentiu que eu não estava com a cara muito boa. Aliás, aquilo até meio que acabou com o nosso programa, porque eu fiquei o tempo todo com a cara amarrada. E a verdade é que foi a partir daquele dia que a presença daquela menina começou a me perturbar ali naquela casa. Principalmente quando meu namorado também estava junto. Bastava ele estar perto dela para eu ficar de cara amarrada. Não sei explicar, mas naquele dia Eu tive a sensação de que estava acontecendo alguma coisa entre eles. Senti uma coisa diferente. O Kaique tocando aquela música bonita, apaixonada, cantando para ela, e os dois vidrados um no outro, distraídos, a ponto de nem perceberem que eu estava ali na porta, no corredor. Olha, foi desde aquele dia que eu fiquei meio paranoica. Quando estávamos ali em casa, por exemplo, ou então quando marcávamos de sair com o pessoal, eu não conseguia tirar os olhos dos dois. Não descuidava nem por um segundo, só para ver se um estava olhando para o outro. E o fato é que, por conta disso, deixei até de me divertir, quando tinha alguma festa, algum encontro, até dos pensamentos do Kaique. Mesmo porque não foi uma nem duas vezes que eu peguei os dois trocando olhares. Podia até não ter nada a ver, mas quando está com a cabeça cheia de desconfiança, a gente enxerga coisas até onde não tem. É que eu amava tanto o Kaique, que só de imaginar que ele pudesse se interessar por outra menina, me deixar para ficar com outra, eu me virava pelo avesso. Nunca comentei nada com ele, pelo menos de modo assim aberto. Nunca cobrei nada em palavras. E também nunca comentei nada com meu pai. Guardei aquilo tudo para mim. Até porque, repito, podia não passar de uma simples desconfiança. Eu não queria jamais estragar a boa convivência que tínhamos ali em casa. Até que um dia, meu pai chegou nervoso em casa. Olha, dificilmente meu pai estava com uma cara esquisita, como estava naquele dia. Ele chegou carrancudo, nem olhou na minha cara, para se ter uma ideia. Fui direto para o quarto dele. Fiquei preocupada, claro, e foi até lá ver o que estava acontecendo. Só que ele não quis abrir a porta e nem falar comigo. Disse que depois a gente conversava. Apenas pediu que eu deixasse quieto no canto. Olha, eu estranhei tanto porque, repito, ele nunca foi assim. Só no dia seguinte é que a gente conversou. Ele se aproximou de mim, todo jururu, com aquela expressão abatida, e ficou me olhando assim em silêncio durante um tempo. Até que deu a notícia. Fernanda, se desculpa por ontem, viu? É que eu não estava bem. Precisava ficar um pouco sozinho. É que a Catiane terminou comigo. Sério, pai? Mas que foi que houve? Ele só balançou a cabeça como que dizendo que não sabia. Aí deu um suspiro assim e se afastou. Olha, eu sinceramente não imaginava que o pai estivesse tão apaixonado por essa menina. Que ele gostava dela, dava para ver, mas para ficar batido daquele jeito, ele realmente estava muito apaixonado. Deu para ver o sofrimento no seu rosto. Olha, me deu uma pena do meu pai. Só que fazer o quê? Se bem que não vou negar, apesar de ter sentido pena dele, não deixei também de sentir um certo alívio quando ele me contou que ela tinha desmanchado o namoro, porque isso tinha um significado. Significava que ela iria parar de frequentar nossa casa. Naqueles últimos tempos, a presença dessa menina andava mexendo demais comigo. Sempre que ela chegava, meu astral mudava. Eu ficava mal, cheio de pensamentos ruins, tudo por insegurança, por ciúme que eu tinha do meu namorado. Coisa que, repito, nunca tinha sentido antes. Pelo menos não daquele jeito. Só que quando eu peguei os dois naquele clima, Bom, a Catiane terminou o namoro com meu pai num sábado. E no domingo à tarde aconteceu a coisa mais esquisita do mundo. Sabe, a coisa mais inesperada. O Kaique não veio me ver. Ligou, inventou uma desculpa, disse que não ia poder me ver aquele dia, mas eu juro, nem me passou no pensamento, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar um motivo. Foi só na segunda-feira que tivemos aquela conversa. Assim que chegou em casa, eu notei que ele estava estranho. Quando eu fui lhe dar um beijo, por exemplo, ele nem mexeu os lábios. Aí disse que a gente precisava conversar. Eu já senti um calafrio quando ele falou aquilo. Até porque você nota pelo jeito da pessoa. E quando a pessoa fica séria e fala que tem um assunto sério para, sabe, a gente logo imagina que a coisa é ruim. E o pior é que eu não estava enganado. Ele queria desmanchar o nosso namoro. Olha, foi tão inesperado. E o pior é que ele nem me deixou argumentar. Falou que precisava ficar um pouco sozinho, que não estava se sentindo feliz, que não estava bem. Eu até perguntei se era por causa de outra mulher, mas ele jurou que não tinha nada a ver. Olha, eu tentei de tudo para que ele voltasse atrás. Até me humilhar, e eu me humilhei. Só que ele estava decidido. E o mais curioso é que, repito, na hora, nem desconfiei de nada. Só que vamos convir. Era muita coincidência. Muita coincidência a Catiane terminar com o meu pai num dia e o Kaique desmanchar comigo no dia seguinte. Foi só quando meu pai me abriu os olhos que caiu a minha ficha. Quando eu lhe contei que o Kaique tinha terminado tudo, ele fez aquela cara de quem já esperava. Depois, balbuciou aquela frase: eu devia imaginar. De mim, mas como assim, pai? Devia imaginar por quê? Eu andei vendo as mensagens aí no celular dela, do Kaique, e eu custei a entender o que estava acontecendo. Para uma pessoa adulta e razoavelmente vivida como eu, demorou para minha ficha cair. Na verdade, o que eu não queria mesmo era acreditar. Mas o fato é que eles terminaram comigo e com o pai para poderem ficar juntos. Olha, me dói dizer isso, mas eu devia estar até rolando alguma coisa entre os dois antes mesmo de terminarem com a gente, com nós dois. Quem sabe tenha começado naquele dia em que eu saí do banho e me deparei com aquela cena na sala, os dois sentados frente a frente, o Kaique tocando violão, cantando aquela música, como se estivesse recitando aqueles versos para ela, os dois se olhando assim fixamente um para o outro. Minha preocupação não era à toa. Eu devia imaginar, porque eu nunca fui uma mulher ciumenta, nem insegura, muito menos possessiva. E aquele dia, não sei o que me deu, mas eu senti no ar que tinha alguma coisa de errado. Eu não consegui me sentir bem quando os dois estavam perto. Ficava o tempo todo à espreita, sabe, vigiando os dois. Insegura até mesmo em relação aos pensamentos dele. Era como alguma coisa me avisando que essa mulher poderia acabar roubando meu namorado. No fim, foi exatamente isso o que aconteceu. Quando tive a prova de que os dois estavam juntos, olha, minha vontade foi de morrer. Eu estava tão apaixonado por ele. Sabe, eu até conversei com ele depois, até porque ele tinha me garantido que não era outra mulher a causa de ele ter terminado comigo. Só que foi. Então, eu liguei para ele depois e perguntei: por que que você fez isso comigo, Kaique? Só que ele não respondeu. Bom, dizer o que numa hora dessas, né? Digamos que fez porque ficou com vontade. Digamos que fez porque entre ficar comigo e ficar com a outra, ele preferiu a outra. Olha, não estou aqui nem culpando o Kaique. Fazer o quê se se apaixonou? Acontece. De qualquer modo, maldita hora que essa mulher cruzou o meu caminho. Na verdade, maldita hora que ela cruzou o caminho do meu pai. Além de machucar o coitado, que até hoje vive triste por causa dela, ainda tirou o homem por quem o era e continua apaixonado. Porque eu tenho certeza de que estaríamos juntos até hoje se ela não tivesse aparecido na minha vida, na nossa vida. E dizer que há tão pouco tempo eu estava tão feliz, meu pai também, os dois, felizes como eu acho que nunca havíamos estado antes. Eu tinha encontrado o amor da minha vida, e ele parecia ter encontrado o dele também. E agora estamos nós dois aqui. Eu e o meu pai. Cada um sofrendo no seu canto. Pelo mesmo motivo. Os dois penando, amargando essa solidão e essa saudade. Enquanto os outros dois estão lá, juntos, felizes, curtindo o outro sem nem lembrar que nós dois existimos. Sabe, repito, não quero culpar ninguém, porque se apaixonar são coisas, é uma coisa que acontece, é da vida. Só que ao mesmo tempo, às vezes, eu fico tão amargurada por mim e pelo meu pai, e fico me perguntando, nós dois aqui, sozinhos, sofrendo, e os dois lá, felizes, de beijinho, de abraço, curtindo a felicidade. E o romance de contos de fada. E é nessas horas de amargura que eu me pergunto, meu Deus, será que é justo? Será que é justo, meu Deus? Será? Yeah. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas contadas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas lojas das livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.